Estamos de volta no nosso curso de Fundamentos de Tecnologia. Nesse módulo, nós vamos falar sobre hardware. O que é isso? O que que essa palavra quer dizer? O hardware corresponde a toda a parte física que a gente tem em tecnologia, tudo aquilo que a gente consegue pegar, que a gente consegue realmente manusear. Então, o que são os nossos dispositivos de hardware? O que são os nossos computadores? Então, a gente tem um exemplo de computador é o notebook. Nós temos os computadores de mesa, que a gente também costuma chamar de desktops. Nós temos os tablets, os smartphones e os videogames. Videogame é computador, tablet é computador, são todos tipos de computadores. Todos eles são ferramentas de tecnologia que nos permitem executar tarefas que facilitam o nosso dia a dia ou nos deixam o nosso dia a dia mais divertido, como o caso do videogame. E como eles estão inseridos no nosso dia a dia? O que transforma esses dispositivos em computadores? Então, esses dispositivos, eles são compostos de uma série de elementos que a gente tem dentro deles. Os dois principais elementos que nós temos são o processador e a memória. O que é o processador? Processador nós podemos entender como o cérebro do nosso computador. É a parte que vai fazer todas as operações. Então é comum às vezes você ver que fala, um processador que tem Core i5 é melhor que um Core i3 e um Core i7 é melhor que um Core i5. Por que nós falamos isso? O core é como nós chamamos a unidade de processamento. Cada processador pode ter uma ou várias unidades de processamento. Essas unidades são chamadas de cores. Quanto mais cores eu tiver em um processador, significa que ele vai processar mais informação e de uma forma mais rápida. Quer dizer que ele tem mais cérebros para pensar. E para ajudar esse processador a funcionar corretamente, nós temos também a memória. O que é a memória RAM dentro de um computador? Essa memória nós falamos que é a memória de acesso rápido. Então, quando o computador precisa fazer uma conta, por exemplo, uma soma 2 mais 2, ele precisa guardar esses números em algum lugar antes de fazer a conta. É na memória RAM que ele vai guardar esses dois números. Então, o processador obtém da memória as informações para efetuar as suas operações principais. Então, também, quanto mais memória eu tiver, mais conteúdo eu consigo armazenar nela para utilizar de forma rápida e conseguir funcionar melhor. Então, com processador, o que é importante lembrar? Se eu tenho um processador com mais núcleos, ele vai pensar melhor, e se ele tem mais memória, ele vai conseguir pensar em mais coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais processador e mais memória, melhor o meu computador vai funcionar. Além disso, a gente precisa pensar em como armazenar essa informação, porque na memória RAM ela não fica guardada. Ele vai deixar ela ali no cantinho só enquanto vai utilizar. É quando como você está na cozinha e você vai preparar alguma coisa. Se você pega os ingredientes, coloca em cima da mesa para utilizar, mas eles não ficam em cima da mesa, eles ficam dentro do armário. Esse armário são os nossos dispositivos de armazenamento. E onde ele ficou na mesa é a nossa memória RAM. E como a gente armazena esses produtos? Como que a gente armazena as informações dentro do nosso computador? A principal forma de armazenamento é o HD, que a gente também chama de disco rígido. A gente não costuma ver o HD porque ele está dentro do computador, dentro do notebook, dentro do nosso desktop. Ele fica guardado escondido. Mas a maior fonte de armazenamento é ele, é o principal local onde a gente faz. É onde estão todos os nossos arquivos, as imagens, os vídeos, fica tudo guardado dentro dele. Só que a gente também tem dispositivos de armazenamento que ficam fora do computador, que a gente pode levar de um lugar para outro quando precisar. Como, por exemplo, os CDs e DVDs. Então, quando você compra um filme, quando você compra um CD de música, ou quando você grava suas fotos para ver depois um CD, você está armazenando informação dentro dele, que você pode transportar facilmente. Além do CD, nós temos também os pendrives, que seriam dispositivos com a mesma finalidade do CD, mas uma capacidade de armazenar muito mais coisas. Então, se no CD eu consigo armazenar uma pequena quantidade, no DVD eu armazeno um pouco mais, no pendrive nós já temos pendrives conseguem armazenar muitos que alguns HDs. Isso facilita você ter sua informação sempre disponível em qualquer lugar que você esteja. Além disso, nós temos também os cartões de memória. Onde que a gente costuma utilizar cartão de memória? Nos nossos dispositivos, o celular, a câmera digital, o tablet. Eles servem para aumentar a capacidade de armazenamento desses dispositivos. Quando você compra um celular novo, um tablet novo, ele já tem uma capacidade. Só que muitas vezes, para você quer tirar muitas fotos, quer ouvir muita música, ele não consegue armazenar tudo isso. Você coloca um cartão de memória e aumenta a sua capacidade de armazenamento. E se você quiser utilizar em outro dispositivo, por exemplo, um computador, a maior parte dos computadores mais novos, ele já possui um leitor. Você pega esse cartãozinho, coloca e acessa toda a sua informação de qualquer máquina. Então é muito importante ter dispositivos disponíveis para conseguir sempre ter à mão a informação. Mas e como é que eu vou obter essa informação? E se eu quiser enviar essa informação para alguém que não está no mesmo lugar que eu? Como é que eu faria isso? Para isso, a gente tem os nossos dispositivos de rede. A rede é o que me permite me comunicar com outros computadores, é o que me permite trocar informações com outros dispositivos. Eu consigo, através da rede, mandar informações do meu celular para o meu computador, do meu computador para o computador de outra pessoa. É ele que me possibilita me conectar à internet. E eu tenho acesso principalmente por dois meios. O meio via cabo e o meio sem fio. Via cabo, eu tenho uma placa dentro dos meus equipamentos que eu encaixo um fio que está conectado a um ponto de transmissão e ele vai me permitir ter acesso à rede e trocar os dados. A principal vantagem do cabo é eu consigo trocar informação de forma um pouco mais rápida do que através da rede sem fio. Como que funciona essa rede sem fio? Em muitos lugares você chega, às vezes já tem a plaquinha, Wi-Fi gratuita. Essa é a nossa rede sem fio. É como eu consigo transmitir o acesso e disponibilizar a conexão a outros equipamentos sem ter um cabo ligado ao meu dispositivo. E como isso é feito? Através do roteador, que é esse aparelhinho com as anteninhas que vocês conseguem ver. O roteador, ele vai receber o sinal via cabo, então você vai conectar o cabo. Ao invés de ligá-lo no computador, você liga no roteador e ele consegue disponibilizar através dessas anteninhas para vocês forma de transmitir. Ele transmite, recebe as informações e se conecta à rede, permitindo que você consiga compartilhar as suas informações com outras pessoas. E como isso é feito? A gente tem diversos dispositivos que permitem a gente tanto informar o computador informações quanto visualizar as informações que eu tenho no computador. Esses são os nossos periféricos. Então, os nossos periféricos são divididos em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Os principais dispositivos de entrada, quais seriam? O teclado, onde eu digito as informações que eu quero colocar dentro do meu computador, eu coloco o meu texto, eu coloco as informações que eu quero pesquisar. O meu mouse, que eu consigo apontar para que ponto do computador eu quero clicar, qual botão eu quero selecionar. E as câmeras, que eu vou capturar imagens, fotos, vídeos e colocar tudo isso para dentro do meu computador. Mas é só no computador que eu tenho dispositivos de entrada? O videogame, o tablet, o smartphone também não são computadores? Como é que eu faço se eu não tenho um teclado neles? Você tem um teclado, você tem um mouse e você tem uma câmera. Eles só não são nesse formato, não é um dispositivo que você liga por um fio. Ele está diretamente no seu dispositivo. Então, por exemplo, no seu videogame, vai ser o joystick do controle. Smartphone vai ser a sua tela de toque. No tablet também vai ser a sua tela. Eles também são dispositivos de entrada. E quais são os dispositivos de saída? Como é que eu exibo a informação? Então, os dispositivos de saídas mais conhecidos são a tela, a impressora, o fone. Por quê? É por onde eu consigo ver e ouvir o que está dentro do meu computador. Ah, mas as telas de toque, elas não são a entrada porque eu não tenho o teclado que eu uso na tela Então, como que isso funciona? Ele é um dispositivo de entrada e saída, porque ele tem as duas funções. Quando ele está mostrando a informação, exibindo algo para você, ele é um dispositivo de saída. Quando você está digitando uma informação, tirando uma foto, ele é um dispositivo de entrada. Então, são dispositivos mistos. Além disso, a impressora é o que você vai usar quando você precisa ter em um formato de papel aquele programa que você digitou, aquele texto que você fez, o seu trabalho da escola, o documento da empresa. E o fone é como você vai ouvir o som que está armazenado. Então eu consigo ter acesso a todas as formas de conteúdo através dos meus dispositivos de saída. Então, como que eu vou lembrar disso tudo? É muita informação. Então, o que eu lembro? Os dispositivos de entrada é o que eu consigo colocar coisas dentro do meu computador, seja o meu notebook, o desktop, o videogame, o celular, o tablet. E os dispositivos de saída é como eu consigo saber o que eu tenho armazenado, como eu consigo ver o que está armazenado do meu computador. Então, nessa parte, nosso conteúdo de hardware nós encerramos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.